Como eu já tinha referenciado com os senhores, com os senhores deputados, inclusive com os seus coordenadores, nós estamos no ano em que estamos a celebrar os 8 séculos da língua portuguesa e o Parlamento, entendo eu, não deve deixar de se associar a estas comemorações. Falei já com a senhora Presidente da Assembleia da República, que obviamente me disse que daria todo o seu apoio à iniciativa que a Comissão de Educação fizesse e achava que seria bem útil fazê-lo neste âmbito, uma vez que a língua é um dos nossos mais importantes patrimónios e é uma das formas de comunicação mais fácil com povos que ao longo da história se cruzaram connosco. E a ideia inicial seria de promovermos aqui no Parlamento Português uma conferência, um colóquio sobre a língua portuguesa, convidando para o efeito os parlamentos de língua oficial portuguesa, as delegações que esses parlamentos entenderem fazer chegar a Portugal, convidar os países observadores da Cplp e convidar, eventualmente, alguns países que, não sendo observadores da Cplp, têm uma forte tradição na língua portuguesa. Lembro-me, por exemplo, o caso da Argentina, mas outros países que têm... E, portanto, o que eu queria era que cada grupo parlamentar, não sei se já estão em condições hoje de nos poderem dar algum contributo para esta conferência, é que isto fosse uma conferência da língua portuguesa, não fosse uma conferência política. Enfim, com as divergências políticas que cada um de nós tem, eventualmente não haverá nenhum tipo de tema que não seja possível debater, mas, eventualmente, a questão do acordo ortográfico não há de deixar de estar em cima da mesa. Eventualmente questões que tenham a ver com formas de comunicação de alguns países de língua oficial portuguesa que têm outras línguas também além do português, tal como nós, tal como em Portugal, há uma segunda língua oficial, o mirandês, não é? Coisa que se calhar não há muitos de nós aqui nesta comissão que dominem essa língua, essa outra língua oficial do país, mas gostaria de que cada grupo parlamentar pudesse trazer esse contributo, até porque, para fazermos isto, nós teremos que ter esta proposta concluída antes do final do mês. Eu apontaria para fazermos isto, de acordo com a conversa que também tive, informal, com a senhora Presidente, podemos fazer isto por volta do mês de maio, porque depois começa também a haver outras conferências internacionais nas quais a Assembleia da República participa, que também decorrem um pouco antes e um pouco depois, e, portanto, teríamos que apontar depois para uma data aí mais certa, mas teríamos que fechar mais ou menos o nosso programa até ao final do mês. De forma que, senhoras e senhores deputados, deixo ficar o desafio assim mais formal agora nesta comissão, mas gostaria de ouvir a vossa opinião. Senhor deputado Carlos Anos.
Obrigado. Senhor Presidente, eu já tenho aqui conhecimento que no dia 17 de Fevereiro vai haver uma conferência no ISCTE, portanto, não sei quem é que a vai fazer, mas portanto já tem sido divulgado, nem sei quem serão os oradores, portanto é uma questão que a gente pode tentar receber alguma informação relacionada com isto. Pela minha parte, não tenho assim nenhuma proposta em concreto, mas se calhar, portanto, mais 2 ou 3 dias para apresentarmos provavelmente o nome de alguma pessoa que possa fazer um trabalho que fosse, enfim, unânime e aceito por nós todos, uma pessoa, enfim, relativamente independente, com credibilidade, digamos, científica, pudesse tratar um destes temas, fugindo, se calhar, aquelas grandes polémicas que vão estar presentes, nomeadamente a do acordo ortográfico, se calhar, mas até ao fim da semana podíamos dar alguma indicação mais concreta. Agora, o meu receio é que se possam, enfim, realizar sempre uma série de conferências e depois começas a esgotar, digamos, aqui os temas. Por aquilo que eu sei, já há comemorações previstas em Cabo Verde, organizadas pela Academia de Letras de Cabo Verde, mas pronto, é um assunto que a gente depois pode, até ao fim de semana, enviar para o Sr. Presidente uma informação mais concreta.
Obrigado, Sr. Deputado Carlos Santos. Sr. Deputado Isilda Aguins.
Sr. Presidente e Srs. Deputados, de facto, já, esta matéria já foi abordada previamente até por, pelo Sr. Presidente aqui. Acontece que nós gostaríamos de, para além de consultar a direção do Grupo Parlamentar, também que a deputada Rosário Eses pudesse acompanhar-nos nesta matéria. Ela hoje, por razões, pronto, não pode estar aqui e, portanto, durante a semana procuraremos dar também o nosso contributo depois de ela poder ser parte também nesse contributo. Obrigado.
Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era só para dar nota que, não estando ainda, não podendo dar nesta reunião ainda um contributo concreto, que o Grupo Parlamentar do PCP fará chegar atempadamente os contributos para, para esta iniciativa.
Muito obrigado. Pelo que depreendo, estaremos todos em condições de poder avançar para uma solução destas. Pois eu, isto temos que estabelecer todo o figurino, se fazer isto num dia ou dois dias, isto convinha depois também acertarmos isso, fazermos um debate com as universidades. Eu acho que deveremos convidar alguém das universidades para estar cá e, obviamente, que aí teríamos que rapidamente falar com as universidades portuguesas para que elas possam também dar-nos indicação para convites para as universidades estrangeiras, de língua oficial portuguesa, no estrangeiro. A questão levantada pelo Sr. Deputado Carlos Enes, eu já recebi alguns convites para algumas ações promovidas pela sociedade, pelas universidades, por associações diversas. Isso não nos impede, nós não estamos vinculados a nenhuma delas, enfim, num país livre é livre fazer. O que eu acho, e por isso é que trago essa questão aqui, depois de até ter falado também com o Sr. Presidente, é que o Parlamento não deve ficar aliado dessa questão. E, portanto, devemos nós fazer também a nossa iniciativa. E a nossa iniciativa nem tem que ser concorrencial, nem complementar às outras. É uma iniciativa com caráter de um Parlamento, portanto, terá que ter uma parte mais política, envolvimento político de Parlamentos dos nossos países de língua oficial portuguesa, na medida que eles entenderem participar, porque também não os podemos forçar à participação, sensibilizar sim, mas mais do que isso não. Eu acho que compete, e também não é nenhuma tutoria, nem nenhuma maternidade, nem nenhuma paternidade da língua, mas competir-nos a nós promover esse debate. E, portanto, nessa medida, é que eu gostaria que isso pudesse ser feito e portanto, espero pelos vossos contributos. Entretanto, irei também... eu próprio pedir a algumas pessoas para darem contributos para depois podermos delinear rapidamente essa questão, até porque também em termos dos serviços do Parlamento temos que atempadamente dar indicações para o efeito. Sendo certo que neste caso aqui dispensaremos na altura devida a questão dos tradutores, não é? Porque estamos a falar todos a mesma língua, portanto é uma mais-valia também para podermos fazer isso. Sendo ainda também... de referir que eu não acho que nesta matéria deve ser excluído ninguém e, portanto, eventualmente também falarmos com a Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares para ver se, da parte do Governo, se quer envolver nesta iniciativa do Parlamento e se o Governo vê ou não alguma motivação ou algum interesse em participar de uma forma que não seja meramente institucional, mas se pretende também participar de alguma forma nesta nossa iniciativa, que será sempre uma iniciativa do Parlamento. Ok? Requerimento apresentado pelo Partido Comunista Português que solicita a definição de uma ronda suplementar para esclarecimentos na audição regimental que se realiza no dia 27 de janeiro com o Sr. Ministro da Educação e Ciência. Senhora Deputada Diana Ferreira, quer apresentar o requerimento, apesar dele ter sido distribuído. Sr. Deputado Isilda Aguins. Não pediu. Não pediu, não requereu, mas amanhã, quem pediu o adiamento para amanhã foi a senhora deputada do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, o adiamento da discussão do projeto de resolução, porque ela não tinha possibilidade de estar presente. Não me pediu, mas se há algum pedido do requerimento de alguém, ou se o Partido Comunista Português também não vir inconveniente, por mim, não vejo razão que não possa fazer amanhã, mas isso não sendo requerido à mesa, não posso fazê-lo. Sra. Deputada Diana Ferreira.
O PCP tem o agendamento, o requerimento para hoje. Se algum partido desejar requerer que ele seja adiado para amanhã, nós aguardamos que um outro grupo parlamentar o faça. O PCP está disponível para discutir o requerimento hoje.
Não havendo requerimento, Sra. Deputada, faz favor de apresentar o requerimento. Pode apresentar o requerimento. Eu não tenho requerimento,
muito obrigada, então.
Não posso adivinhar.
O requerimento que o PCP apresentou é já em si bastante claro. O que nós consideramos é que a gravidade da situação neste momento dos professores com horário zero que são atirados para a requalificação, a chamada requalificação, que é uma antecâmara do despedimento, passando a receber 60% do salário numa primeira fase e 40% do salário numa segunda fase, merece em si um foco diferente e, neste sentido, solicitamos uma ronda suplementar na audição com o Sr. Ministro da Educação para que este assunto possa ser devidamente abordado e devidamente esclarecido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há mais inscrições? Sr. Deputado Isildo Aguins.
Sr. Presidente, apenas, e Srs. Deputados, dar a nota de que este requerimento já vem um bocadinho na sequência de outras iniciativas do Grupo Parlamentar do PCP sobre a estrutura das audições nesta Comissão. Teremos efetivamente a audição regimental, penso que está apontada para o dia 27, se não me falha aqui o calendário, mas, Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do PSD não está disponível para alterar a estrutura da audição regimental. Efetivamente, é uma matéria atendível, temos os senhores manifestantes hoje no exterior a acompanhar a audição do Sr. Ministro da Segurança Social, que está a ser ouvido sobre a requalificação nesta casa. De facto, se o objetivo é uma nova manifestação para o Sr. Ministro da Educação, não precisamos da ronda em especial. Se o objetivo é efetivamente discutir um problema, e um problema que preocupa este grupo parlamentar, mas que também preocupa o Governo e o Ministério da Educação em particular, nomeadamente porque em diversas fases foi assumido como objetivo do Governo que quando chegássemos ao dia 31 de janeiro não existissem pessoas em necessidade de passar à requalificação, então vamos cumprir a audição regimental nos termos habituais e, portanto, o PSD não acompanha este requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado Isilagui. Sr. Deputado Cássio Pinto, do Partido Socialista.
Sr. Presidente, é só para dizer que o Partido Socialista não se opõe a que esta ronda suplementar possa ser levada a cabo, face até à gravidade, de facto, e à particularidade do assunto em questão, e, portanto, é só isto que quero dizer, não nos oporemos a que esta ronda suplementar possa ser levada a cabo.
Muito obrigado, Sra. Deputada Diana Ferreira, do Partido Comunista Português, com certeza.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para dizer que o objetivo deste requerimento é claro no requerimento que está apresentado. O que o PCP pede é uma ronda específica para discutir aqui uma situação que vai ter impactos significativos na vida destes professores e impactos significativos nas escolas. Escolas que já não têm professores e que já não têm funcionários. E o que o PSD está aqui a dizer é que, de facto, não considera isto importante o suficiente para que seja discutido especificamente este problema. De qualquer forma, nós mantemos o requerimento, naturalmente, e ele irá à votação, e o que o PCP entende é que, naturalmente, com esta decisão, estamos a dar mais um passo aqui na desvalorização da escola pública e estamos, naturalmente, a destruir aquela que foi uma conquista do 25 de Abril. Mas a posição do PSD em relação a isso também já ficou bastante clara no passado e continua a ficar clara hoje.
Muito obrigado, senhor deputado. Vamos passar à votação do requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém, o requerimento está rejeitado com os votos contra do PSD, votos favoráveis do Partido Socialista e do Partido Comunista Português. Vamos passar ao ponto 7, como os referi inicialmente, foi adiado a pedido da Sra. Deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda. O ponto 8, redação final dos projetos de resolução 1135-12 do PSD e do CDS, classifica o mosteiro de Tibães como imóvel de interesse nacional, reconhecendo-se como monumento nacional, e o projeto de resolução 1135-12 do PEB pela classificação do mosteiro de São Martinho de Tibães como monumento nacional. Foi já distribuído o texto. Pergunto se há alguma questão a acrescentar, não havendo. Ele também não é votado, é só para ver se haveria alguma retificação a fazer. Um evento estamos, consideramos então a redação boa. Outros assuntos, não sei se alguma senhora deputada ou algum senhor deputado tem algum outro assunto para tratar, não havendo, amanhã encontrar-nos-emos aqui, ou naqui, não sei se já temos sala, numa das salas das reuniões de comissão, às 10 da manhã. Muito obrigado, até amanhã.